Brothers and sisters,
irmãos e irmãs,
do you have any idea?
Vocês têm alguma ideia?
Do you have any notion or inkling?
Vocês têm uma noção, o que seja,
of how much we love you?
De quanto nós os amamos?
For 10 hours,
por 10 horas. Vocês assistem com um rosto após outro aqui nesse púlpito por essas mesmas 10 horas. Aqueles que estão sentados atrás desse púlpito estão com os olhos fixos em vocês. Vocês nos espantam no fundo de nossa alma. Quer sejam os 21 mil que estão aqui no centro de conferência ou multidões em capelas ou outros milhões no mundo que estão em casa, em algum lugar distante ou em frente a uma tela de computador. E lá estão vocês, e aqui também estão vocês, hora após hora. No seu sua roupa de domingo, sendo o melhor que podem ser. Vocês cantam e oram onde quer que estejam no mundo. Vocês escutam e acreditam. Vocês são o milagre desta igreja. E nós os amamos.
Remarkable, wonderful general conference.
Que conferência geral maravilhosa que tivemos. Fomos especialmente abençoados pela presença do presidente Monson e por suas mensagens proféticas. Presidente, nós o amamos. Oramos por você. Somos gratos a você. E, acima de tudo, nós o apoiamos. Somos gratos por termos sido ensinados por você, por seus maravilhosos conselheiros e tantos outros grandes líderes, homens e mulheres que vieram a esse púlpito. Sempre ouvimos música incomparável. Muitos oraram por nós e nos exortaram com veemência. Verdadeiramente, o Espírito do Senhor esteve aqui em grande profusão. Que final de semana inspirador, mais uma vez, de todas as maneiras. Agora, vejo apenas dois problemas. Um é o fato de que eu sou a única pessoa entre vocês e o sorvete que sempre tomam após o final da conferência geral.
I feel the weight of that burden.
Eu sinto o peso dessa carga. O outro possível problema, podemos observar nesta foto que vi recentemente na internet. Minhas desculpas a todas as crianças que estão agora se escondendo debaixo do sofá. Mas o fato é que nenhum de nós quer amanhã, ou depois de amanhã, perder os sentimentos maravilhosos que tivemos neste fim de semana. Queremos preservar as impressões espirituais que tivemos e os ensinamentos inspiradores que ouvimos. Mas é inevitável que, após momentos celestiais em nossa vida, somos obrigados a voltar à Terra, por assim dizer, onde as circunstâncias do dia a dia são diferentes do ideal. Paulo nos alerta ao escrever: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de seres iluminados, suportastes grande combate de aflições. Esse combate de aflições posteriores à iluminação ocorre de muitas maneiras e pode sobrevir a qualquer um de nós. Certamente todos os missionários que tenham servido perceberam que a vida no campo não costuma ser como a atmosfera afetuosa do centro de treinamento missionário. O mesmo ocorre quando saímos de uma agradável sessão do templo ou encerramos uma reunião sacramental particularmente espiritual. Lembre-se de que quando Moisés desceu do Monte Sinai após sua experiência singular, descobriu que o povo se corrompeu e que se desviou depressa. Estando eles no pé da sopé da montanha, rapidamente construíram um bezerro de ouro para adorar na mesma hora em que Jeová, no topo do monte, havia dito a Moisés: não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura. Naquele dia, Moisés não ficou feliz com seu rebanho de israelitas viajantes. Durante seu ministério mortal, Jesus levou Pedro, Tiago e João ao Monte da Transfiguração, onde, dizem as Escrituras, seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Os céus se abriram, profetas do passado vieram e Deus o Pai falou. Após tal experiência celestial, o que Jesus encontrou ao descer do monte? Bem, primeiramente, deparou-se com uma discussão entre seus discípulos e os antagonistas a respeito de uma bênção administrada a um menino que não surtira efeito. Ele então tentou convencer os 12, o que acabou sem sucesso, que ele em breve seria entregue aos legisladores locais para o matarem. Então alguém mencionou que o imposto estava prestes a vencer, o qual foi pago prontamente. Em seguida, ele precisou repreender alguns dos discípulos por causa de uma discussão sobre quem seria o maior em seu reino. Tudo isso levou a dizer, em certa ocasião: Ó, geração incrédula, até quando estarei convosco? Ele faria essa mesma pergunta mais de uma vez durante seu ministério. Não é de admirar que ele procurasse a solidão espiritual no topo das montanhas. Compreendendo que nós todos precisamos descer das experiências celestiais para tratar das vicissitudes da vida diária, gostaria de oferecer uma palavra de encorajamento ao término desta conferência geral. Primeiramente, se nos próximos dias você observar não apenas limitações das pessoas ao seu redor, mas também encontrar elementos em sua própria vida que não atingem a estatura das mensagens ouvidas neste fim de semana, não se sinta abatido em espírito e não desista. O Evangelho, a Igreja e essas maravilhosas reuniões semestrais têm o objetivo de proporcionar esperança e inspiração, e não desencorajamento. Só o mesmo adversário, inimigo de todos nós, poderia tentar nos convencer de que os ideais apresentados nesta conferência geral são depressivas e não realistas, de que as pessoas realmente não conseguem se desenvolver e que ninguém progride verdadeiramente. E por que Lúcifer diz isso? Porque ele sabe que não pode crescer, que ele não pode progredir e que em mundo sem fim ele nunca terá um futuro de esplendor. Ele é um homem miserável, preso por limitações eternas. Ele quer que sejamos miseráveis também. Não caiam nessa. Com o dom da expiação e com a força celestial para nos ajudar, podemos desenvolver-nos. E o mais importante sobre o Evangelho é que recebemos crédito pelo nosso esforço, mesmo quando não somos bem-sucedidos. Quando houve uma controvérsia logo que a igreja foi restaurada a respeito de quem iria ou não receber as bênçãos do céu, o Senhor declarou ao profeta Joseph Smith: pois em verdade vos digo, os dons de Deus são dados em benefício daqueles que me amam e guardam todos os meus mandamentos, e para aqueles que procuram assim fazer. Nossa, devemos ser todos gratos por esse recurso adicional aos que procuram assim fazer. Isso costuma ser um salva-vidas, porque muitas vezes é tudo o que podemos oferecer. Podemos encontrar algum consolo no fato de que, se Deus fosse recompensar somente aqueles perfeitamente fiéis, Ele não teria mais do que uma pequena lista. Portanto, por favor, lembrem-se, quando chegar amanhã e os próximos dias depois, lembrem-se de que o Senhor abençoa aqueles que desejam progredir, que reconhecem a necessidade dos mandamentos e esforçam-se para guardá-los, que valorizam as virtudes cristãs e empenham-se na sua aquisição da melhor maneira que podem. Se vocês tropeçarem nesse propósito, sabem que isso ocorre com todos nós. O Salvador está aqui para ajudar-nos a progredir. Se caírem, evoquem a força dele para levantarem-se como alma, como Jesus. Pedem, tenham misericórdia de mim, então arrependam-se, façam reparações. Ele vai ajudá-los a reparar, a consertar qualquer coisa que tenham feito. E continuem, sigam em diante. Em pouco tempo, alcançarão o sucesso desejado. Aquilo que desejares de mim, ser-te-á concedido, o Senhor revelou. Põe tua confiança naquele Espírito que leva a fazer o bem, sim, a agir justamente, a andar em humildade e ajudar, julgar com retidão. Então, todas as coisas relativas à retidão receberás. Amo essa doutrina. Ela novamente ensina que seremos abençoados mais uma vez e outra por nosso desejo de fazer o bem, mesmo se estivermos nos esforçando para assim fazer. Isso nos lembra de que, para nos qualificarmos para essas bênçãos, precisamos estar seguros de não as negar aos outros. Devemos tratar essas coisas de forma honrada e não injusta, andar em humildade, sem arrogância, julgar de forma correta e sem egoísmo. Irmãos e irmãs, o primeiro grande mandamento de toda a eternidade é amar a Deus com todo o nosso coração, poder, mente e força. Esse é o grande primeiro mandamento. Mas a primeira grande verdade de toda a eternidade é que Deus nos ama com todo o seu coração, poder, mente e força. Esse amor é a pedra angular da eternidade e deveria ser a pedra angular de nossa vida diária. De fato, é somente com essa certeza ardendo em nosso coração que podemos ter a confiança para prosseguir esforçando-nos, buscando o perdão de nossos pecados e estendendo essa graça ao nosso próximo. Presidente George K. K. Cannon disse certa vez, não importa quão difícil seja a provação, quão profunda a angústia, quão grande a aflição, Deus nunca os abandonará. Ele nunca o fez e jamais o fará. Ele não pode fazer isso. Não está em seu caráter fazer isso. Ele sempre nos defenderá. Podemos passar pela fornalha ardente, podemos passar pelas águas profundas, mas jamais seremos consumidos nem sobrepujados. Emergiremos de todas essas provações e dificuldades melhores e mais puros por causa delas. Com essa devoção majestosa do céu sendo a grande constante em nossa vida, manifestada em sua forma mais pura e perfeita na vida, morte e expiação do Senhor Jesus Cristo, podemos nos livrar das consequências tanto do pecado como das tolices, nossas ou de outras pessoas, advindas de qualquer forma no transcorrer de nossa vida diária. Se oferecemos nosso coração a Deus e fazemos o melhor que pudermos para viver o Evangelho, então amanhã e todos os próximos dias têm tudo para serem magníficos, mesmo que nem sempre reconheçamos isso. Por quê? Porque nosso Pai Celestial quer que seja assim. Ele quer nos abençoar. Uma vida eterna, abundante e recompensadora é o verdadeiro objetivo do seu plano de misericórdia para seus filhos. É um plano com base na verdade de que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, continuem amando. Continuem tentando. Continuem confiando. Continuem acreditando. Continuem crescendo. Os céus vão regozijar-se por você hoje, amanhã e para sempre. Porventura não sabes? Porventura não ouviste? Isaías proclamou. Dá força ao cansado. Deus dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. O que eles esperam nele renovarão as forças. Subirão como asas de águia. Porque o Senhor Deus os toma pela mão direita, eles diz, não temas, eu vos ajudo. Irmãos e irmãs, que um Pai Celestial amoroso os abençoe amanhã, para que se lembrem do que sentiram hoje. Que Ele nos abençoe para que nos esforcemos com paciência e persistência em direção aos ideais que ouvimos neste fim de semana de conferência. Sabendo que seu divino amor e auxílio infalível estarão conosco mesmo quando passarmos por dificuldades. Não, Ele estará conosco especialmente quando passarmos por dificuldades. Se os padrões do Evangelho parecem muito altos e o desenvolvimento pessoal necessário para os dias futuros terem a impressão de estar fora do alcance, lembre-se do encorajamento de Josué a seu povo diante de um futuro assustador. Santificai-vos, ele disse, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Declaro a mesma promessa. É a promessa desta conferência. É a promessa desta igreja. É a promessa daquele que realiza essas maravilhas, sendo Ele próprio maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o príncipe da paz. Dele presto testemunho, e para Ele esta, eu sou uma testemunha. E para esta conferência permanece como um testamento de seu trabalho que continua nesses últimos dias. No nome de Jesus Cristo. Amém.